Olá, no vídeo de hoje vou tratar sobre o combate às drogas e as consequências disso sobre a violência. Então, já respondendo o título do vídeo, não, eu não vou falar sobre o que eu acho ou o que eu deixo de achar sobre a política de drogas, qual que é a melhor política, enfim. Vou trazer aqui uma evidência científica publicada num artigo, numa revista de prestígio chamada American Economic Review, um artigo de 2015 da Melissa Dell, cujo título é Traffic Networks and the Mexican Drug War, em que a Melissa avalia, para o contexto do México, qual é o impacto da política de drogas sobre homicídios. Bem, as drogas movimentam algo em torno de 25 bilhões por ano de dólares no México, segundo a Melissa Dell. Só os governos mexicanos gastam algo em torno de 9 bilhões por ano com combate às drogas, que, segundo a Melissa, é o mesmo que é gasto com as políticas sociais. Então, mostrando aqui que é relevante o mercado de drogas no contexto mexicano. Bem, e a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse artigo é qual seria a estratégia, o que que a gente chama de combate às drogas. E a Melissa vai usar um contexto muito específico, que é a eleição de prefeitos do Partido Conservador Mexicano, o PAN, PAN, o Partido da Ação Nacional, que é um partido cuja plataforma política explicitamente prega o combate às drogas. Então, a Melissa vai testar se em municípios em que eu tenho um prefeito desse partido, o Partido Conservador, eu tenho diferenças em termos de taxa de homicídio comparado a municípios que têm prefeitos de outros partidos. A grande questão é que uma estimação ingênua disso, ou seja, uma simples comparação destes municípios, não permitiria que a gente identificasse exatamente o que a gente quer, que é esse efeito do combate às drogas. Por quê? Porque municípios que elegem prefeitos conservadores podem ser intrinsecamente diferentes de municípios em que prefeitos de outros perfis são eleitos, né? Seja questões econômicas, demográficas, sociais, etc. Então, quando você compara esses dois grupos de municípios, você tá comparando um monte de coisa, um monte de diferença ao mesmo tempo, e fica muito difícil saber qual que é o impacto específico do combate às drogas. E outra coisa que você deve estar pensando é que uma coisa é a plataforma de política, de discurso, outra coisa são as ações, né? Então, quer dizer, não é porque o prefeito é conservador que vai ter um nível mais alto de combate às drogas, seja lá o que for isso. Mas a Melissa vai trazer evidências dos mecanismos de transmissão, do que ela acha que está acontecendo, acha não, que ela estimou, contou o que acontece, que explicam, corroboram essa ideia de que quando você tem esse prefeito conservador, a política de drogas é diferente. Então, para eliminar essa questão da estimação ingênua, a Melissa usa o que a gente chama de regressão de descontinuidade, que é uma estratégia para um grupo seleto de municípios com uma característica específica, onde existe uma descontinuidade, você consegue estimar o que está pretendendo. Neste caso, ela explora a margem de votos, ou seja, a diferença de votos entre o primeiro, o mais votado para prefeito do município, e o segundo mais votado. Quando essa margem é pequena e positiva, significa que um prefeito conservador, do Partido Conservador, foi eleito por uma margem apertada de votos. Quando essa margem é pequena e negativa, significa que o candidato conservador perdeu por uma margem pequena. Então, neste intervalo, muito próximo ali do zero de margem de votos, a gente tem municípios em que são muito parecidos, que é muita sorte, né? Se eu tivesse alguma diferença intrínseca entre esses municípios nesse intervalo. Então, é como se fosse o fato de ter um prefeito conservador ou não fosse aleatório neste intervalo de margem de votos. Claro que para corroborar a validade desse experimento, a Melissa faz alguns testes. Posso mencionar aqui três. O primeiro é mostrar as características de outras variáveis nessa descontinuidade. Então, pego variáveis geográficas, econômicas, sociais, políticas, todas pré-tratamento, ou seja, antes da eleição do prefeito, e testo para ver se tem alguma diferença estrutural ali nessa descontinuidade. E não tem. Então, a gente pode dizer que as variáveis são balanceadas, né, em torno desse experimento. Outra coisa que a Melissa faz é fazer um teste de McCreary, que é um teste de diferença de densidade no entorno do cutoff, né, desse cutoff, do, digo, do zero, da descontinuidade. O que é o teste de McCreary? Basicamente, você quer saber se não tem nenhuma manipulação do teu experimento, ou seja, se não tem fato, municípios elegendo... Se o Partido Conservador não se elege inexoravelmente, indefinidamente nesse cutoff, ou se perde sempre. Quer dizer, se tem algo acontecendo ali de manipulação, uma diferença de concentração de amostra de um lado ou de outro do cutoff. E também não tem. E o terceiro, a Melissa testa o experimento sobre resultados políticos antes da eleição, principalmente na variável que ela está querendo testar, que é a taxa de homicídios. Então, ela não encontra nenhuma diferença entre municípios com o prefeito conservador e sem o prefeito conservador antes da eleição, o que é bastante saudável, uma vez que a gente espera que o futuro, não, o presente, né, o futuro não impacte o passado, né? Se impactasse, teria uma coisa muito esquisita ou uma diferença histórica entre esses municípios, o que invalidaria o experimento. Bom, tudo bem. Então, validado o experimento, a Melissa vai explorar dois tipos de variáveis aqui de interesse. A primeira é a taxa de homicídios, que é onde ela vai encontrar os efeitos, e a segunda é o que ela chama de margem extensiva, que é a probabilidade do município ter tido um caso de homicídio relacionado ao tráfico. E ela testa três períodos de tempo. Um que é o antes da eleição, que eu já comentei aqui, que não tem diferença nenhuma. Um é no período logo após a eleição e os meses subsequentes até o início do mandato. Né? Então, quer dizer, o prefeito ainda não assumiu, mas já, a cidade já sabe que ele vai ser o prefeito do Partido Conservador, e ela também não encontra efeito, e ela vai encontrar efeito somente após o início do mandato e durante o mandato, que é o que se espera, o que significa que tem alguma coisa a ver com as ações do prefeito e não simplesmente com o clima político da cidade, o fato de você ter impacto sobre homicídio. E ela só vai encontrar impacto sobre homicídio na taxa de homicídios, que tem um impacto bastante expressivo. Na margem extensiva, ela acaba não encontrando. A Melissa testa dois tipos de homicídio. Homicídios em geral, que ela encontra um efeito bastante expressivo, mas mistura aí homicídios relacionados ao tráfico e homicídios de outras circunstâncias, e também para os homicídios relacionados ao tráfico. Então, tem um comitê lá no México, que eu não sei explicar os detalhes, que analisa os tipos de homicídios para relacionar quais são correlacionados com o tráfico ou não. Nos dois casos, tanto homicídios em geral quanto relacionados ao tráfico, ela encontra o um resultado positivo. Quer dizer, quando o prefeito conservador se elege, aumentam os homicídios na região. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Não tem juízo de valor aqui da minha parte, né? Quer dizer, a gente imagina que aumentar o homicídio é ruim, mas eu sei que vai ter gente que vai concordar ou discordar, porque qual que é a natureza do homicídio? E aí vem o mecanismo de transmissão. Segundo a Melissa, o que acontece é que uma vez que o prefeito combate as drogas, enfraquece a organização de tráfico na cidade, outros municípios, né, que têm uma organização rival, eles acabam invadindo o território dessa organização da cidade, aquecida, para tentar roubar o território. É nesse processo que ocorre uma guerra entre gangues, entre grupos relacionados ao tráfico, e isso que gera a taxa de homicídios. Agora, quem morre, obviamente tem gente que morre que está relacionado ao tráfico, e tem gente que não tem nada a ver com o tráfico que morre. Tá? Segundo a estatística que a Melissa dá, 85% dos homicídios são de pessoas que trabalham ou estão relacionadas com o tráfico. Mas aí você tem gente inocente também. Bom, para chegar a essa conclusão, a Melissa dividiu a amostra dela em quatro grupos. O primeiro grupo são os municípios que têm um grupo, né, de organização de tráfico no município e tem um rival nos municípios vizinhos. O segundo grupo tem a organização do tráfico e controla a região, mas não tem rival nos municípios, tem algum aliado. O terceiro grupo não tem a organização de tráfico, tem só algumas gangues que controla a região, e o quarto grupo não tem nada, não tem nenhuma relação com gangues ou organizações de tráfico. E é somente para o primeiro grupo, o grupo dos municípios que tem o tráfico ali dominando a região e vizinhos rivais, é que você acha o efeito. E isso é o principal argumento que corrobora a ideia dela de que é esse mecanismo de enfraquecimento do tráfico que gera a guerra por espaço, por poder de novos grupos tentando assumir essa posição. Ela também traz outras heterogeneidades. São somente municípios próximos da fronteira com os Estados Unidos, ou mais próximos, que têm o efeito que ela encontrou, que significa que esse aumento de homicídios está relacionado ali à dinâmica do tráfico de drogas, da logística das drogas, porque esses municípios mais próximos da fronteira são municípios mais valiosos, porque é onde a droga vai passar. E também ela mostra que em municípios em que o nível de violência anterior era baixo, o efeito é muito pequeno. Então, quer dizer, esses municípios que são mais violentos são municípios em que o tráfico já estava ali há algum tempo. Ela investiga outros mecanismos que podem confundir. Tem a questão das transferências. Aparentemente, prefeitos do Partido Conservador não recebem mais dinheiro. Então, quer dizer, não é uma questão de colocar mais ou menos recursos. E ela também investiga a corrupção. Aparentemente não tem diferenças sistemáticas de corrupção entre os partidos, pelo menos não no experimento. E ela encontra que somente na mudança de partido. Então esse efeito que ocorre do partido conservador aumentar o homicídio acontece quando troca o partido, de um partido para o partido conservador. Quando o partido já é incumbente, quer dizer, ele está indo para o segundo mandato, o prefeito, você já não encontra o prefeito, ou o partido pelo menos, você já não encontra este efeito de antes. Então parece que tem alguma mudança de política pública relacionada ao combate às drogas que está causando esse aumento de homicídios. Bem, e ela vai investigar, por fim, o efeito spillover. O que, que é o efeito spillover? É o transbordamento dessa ação, desse combate às drogas, para regiões vizinhas. Então, como eu já disse, isso já tem um efeito aí dinâmico de território, porque os vizinhos querem invadir o território em questão enfraquecido, né? O tráfico enfraquecido na região, mas também tem um efeito para os outros municípios, que tem a ver com as rotas do tráfico. A ideia é mais ou menos o seguinte: quando você combate as drogas no município, né, fica mais difícil passar com as drogas ali. Então, os traficantes têm que mudar a rota do tráfico. Quando muda a rota do tráfico, você pode ter conflitos com outras regiões, com novas regiões, né? Então, ao fazer isso, você acaba tendo um efeito da eleição do Partido Conservador nos municípios de outras regiões também, por onde essas rotas do tráfico vão começar a passar. Ela modela e testa isso e tem um efeito positivo e significante. Bom, como esse vídeo é para mais gente, não só a gente familiarizado com a metodologia, fazer aqui as pontuações que devem ser feitas, tá? Então, como todo desenho de regressão e descontinuidade, a gente tem que o efeito é local, quer dizer, só vale o que, tá, o que eu estou estimando aqui, que a Melissa estimou, vale para o México, vale para eleições apertadas, né, para municípios em que a concorrência política é mais forte. Extrapolar esse efeito para outros países, como o Brasil, aí você já tem que tomar alguns cuidados, né, não só porque as características do país são diferentes, as rotas, etc., mas também porque o que eu encontrei lá são eleições apertadas. Quer dizer, até para o resto do México, em que as eleições não são tão apertadas assim, eu já tenho dificuldade de fazer inferência. Mas é uma evidência de bastante qualidade, bem feita, que pelo menos serve de alerta e de material para a gente discutir. Eu desconfio, não sei, não testei, que possivelmente o aumento da violência nas regiões Norte e Nordeste e as crises nos presídios talvez tenha alguma relação com essa história de mudança de rota de tráfico. E aí, gostou? Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Até mais!